meu negócio digital nasceu numa crise. E nos últimos anos, muitas empresas quebraram, muitas pessoas perderam dinheiro. A gente passou por um momento complicado da economia. E no auge da crise em 2016, eu estava com faturamento legal da minha empresa. Em 2017 foi quando eu faturei mais de 1 milhão com a empresa. Em 2016 faturei um pouco acima de 500 mil no ano. É, e os meus alunos, no auge da crise, também estavam bem financeiramente. Então, foi tudo isso no auge da crise. E agora, de novo, numa crise, o meu negócio está ainda mais sólido e faturando ainda mais.
Bem-vindo ao podcast Faixa Preta em Casa. Hoje eu estou aqui com uma pessoa, uma aluna da fórmula de lançamento, que foi do caos financeiro, quase que literal, a faixa preta. A faixa preta, nesse podcast, eu entrevisto pessoas que fizeram, que são faixas pretas, que são literais 2 milhões de reais de faturamento no último ano. E eu tô aqui com a Lu Fio. Tudo bom, Lu?
Tudo bem, Érico. E você?
Tudo ótimo. Tudo bom te chamar de Lu?
Sim, eu sou bem acostumada com você me chamando de Fio. Eu fiquei até conhecida como Fio no mundo digital, mas eu curto, Lu. Eu gosto.
Tudo bom, bem-vinda ao podcast Faixa Preta. E como reza a lenda, eu preciso fazer essa pergunta clara e simplesmente. A gente está no ano de 2020, então no ano passado, no ano de 2019, você faturou mais de 2 milhões de reais em lançamentos?
Sim, faturei. Que bom. Então, tá bom.
Eu faço essa pergunta meio que indiscreta. Eu não sou assim com todo mundo, mas como é o podcast Faixa Preta, eu acho que a audiência merece esse dado, é um dado importante, é um resultado que fala por você. E como é que, antes da gente começar essa entrada, como é que tá aí, você tá falando, claro, do Rio de Janeiro, eu já sei, e como é que tá aí essa parada? Tá todo mundo lockdown, tá fechado, como é que tá a pandemia por aí?
Sim, tudo parado, tudo fechado, só os serviços essenciais. É, eu tô em casa direto, assim, eu raramente saio, eu já saí, sei lá, acho que nas últimas 4, 5 semanas, eu devo ter saído mais de 2, 3 vezes para ir no mercado, porque eu estava de mudança, eu me mudei no meio dessa loucura toda, mudei de apartamento mesmo, então eu precisei ir lá buscar umas coisas, mas está tudo parado. Eu sinto até que agora, depois de um tempo, tem um pouquinho mais de movimento na rua. Nos dias iniciais estava assim, parecendo cidade fantasma. Agora eu vejo um pouquinho mais de movimento, mas tudo fechado, tudo parado, a maioria das pessoas em casa.
Total, você tá fazendo. E você tem alguém em grupo de risco perto de você, os seus pais? Ou...
Tenho, meus pais não estão por perto, não. Eles moram em outra cidade, meu pai no interior de São Paulo, minha mãe está no interior do Rio. Mas eu tenho minha sogra, que é bem velhinha, e a gente está preocupado com ela. E de alguma maneira, assim, eu tenho contato indiretamente. Eu não tenho visitado ela, mas o meu marido tem. Então, a gente toma muito cuidado e eu fico bem preocupada, não só com ela, mas com todo mundo que, de alguma maneira, está ainda com alguma exposição, porque ela mora sozinha, então a gente tem que ajudar. Total.
Bom, devido... É bom, sempre bom cuidar, sempre bom a gente falar sobre isso. Dito tudo isso, Fio, hoje a sua vida é diferente, né, do que era há um tempo atrás. Mas eu quero que a gente volte um pouco o tempo atrás para aquelas pessoas que, por acaso, estão dormindo, vivem embaixo de uma pedra, né? Em inglês fala aquela pessoa que vive embaixo de uma pedra. Significa, não está assistindo meu canal por muito tempo, talvez não te conheça. Então, como é que você me... Eu sei que a gente sabe que você fez 2 milhões de reais, né, no ano passado, mas como é que você me conheceu? Qual que é o começo dessa história?
Então, começou essa história em 2015, tempo pra caramba, né?
5 anos atrás, né?
É, então vai fazer 5 anos agora em maio. E eu fiz a minha formação de coaching no início de 2015. Só para voltar um pouquinho a galera toda entender essa história, eu decidi ser coach de finanças porque eu fiz uma mudança na minha vida financeira. Eu sempre fui muito endividada. Eu trabalhava no mundo corporativo, minha formação é na área de comunicação e marketing. E durante muito tempo eu fui muito enrolada financeiramente, mas eu tive um momento na minha vida em que eu perdi uma grana, eu tinha uma dívida na justiça, a justiça bloqueou o único dinheiro que eu tinha, que eu recebi de uma rescisão trabalhista. Enfim, eu cheguei assim num buraco fundo, sabe? De
quanto era esse buraco, hein?
Eu tinha 60 mil reais de dívidas. E teve uma época que eu saí de uma empresa. Quando eu saí dessa empresa, eu recebi uma rescisão. Uma empresa que mudou para São Paulo, e eu trabalhava nessa empresa. E aí eles decidiram pagar uma rescisão para os funcionários que arrumassem outro emprego. Eles deram tempo para a gente arrumar outro emprego. E aí eu corri para arrumar esse emprego, para eu conseguir receber a rescisão e quitar minha dívida. Só que a minha dívida era de 60 mil reais e essa rescisão foi só de 30 mil. Eu nem sabia de quanto ia ser aquela dívida, aquela rescisão. Então, quando eu recebi esse dinheiro, eu pensei, cara, eu não vou pagar minha dívida e ficar continuar devendo, porque a rescisão era só metade. E aí eu guardei esse dinheiro, não quitei a dívida, porque quem é enrolado financeiramente fica empurrando com a barriga a solução, sabe? Falei, ah, não vou fazer nada não, ainda mais era uma dívida que era uma coisa do meu pai tinha comprado um carro, não tinha conseguido pagar, e aí o carro era no meu nome, porque ele tinha nome sujo. Então eu vivia dizendo que aquela dívida não tinha, ah, não tem nada a ver com isso, sabe? Que é outra coisa que quem é enrolado financeiramente faz, não assumir as responsabilidades e tal. E aí eu guardei aquele dinheiro numa poupança e fiquei vivendo daquele dinheiro, porque quando eu mudei de empresa, isso não foi nem em 2015, isso foi alguns anos antes. Eu estou precisando dar um pulo antes na história para contar por que que eu te achei. Né? Isso foi em 2006, 2007. E aí, quando eu saí dessa empresa, eu fui trabalhar numa outra para ganhar menos. Porque como a outra empresa ia para São Paulo, eu pensei, cara, eu tenho que achar um lugar para eu trabalhar de qualquer maneira, mesmo que seja ganhando menos. Aí eu estava ganhando menos, com 60 mil em dívidas, mas com 30 mil guardado na poupança. Aí, como eu não sabia lidar com dinheiro, o fato de eu ganhar menos, eu ficava indo lá naquela poupança e tirando dinheiro para poder viver. Só que um dia, por conta da dívida, essa grana foi bloqueada. Então, foi bloqueada na conta de ação judicial. Então, de uma hora para outra, eu perdi aquela grana, ganhando menos, e ganhando menos acostumada a viver daquela grana que estava guardada. Então, assim, de uma hora para outra, eu me vi no caos total. Aquela coisa que eu achei que não podia piorar, pô, ter 60 mil em dívidas, eu ganhava 1.800 na outra empresa, aí passei a ganhar 1.500, 1.600. Falei, pô, não dá para ficar pior, né? Mas dava, que foi eu ter perdido aquela grana, aqueles 30 mil. Só que aí foi nessa época que eu decidi fazer uma mudança na minha vida financeira. Assim, não queria mais ficar vivendo, empurrando com a barriga, não queria mais viver a vida Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Resolvi assumir as rédeas da minha vida. E aí eu fui trabalhar. Uma pessoa que eu conhecia me chamou para ir trabalhar numa corretora de valores, que eu nem sabia o que era. Eu achava que tinha a ver com seguro. E aí eu fui trabalhar numa corretora de valores e entendi o que que era uma corretora, entendi o que eram os investimentos. Aí eu conheci pessoas dentro da corretora que falavam de dinheiro, de investimentos. Eu fiz cursos dentro da corretora e eu fiquei muito impressionada, assim, como que o brasileiro não é apresentado para esse mundo, como é que eu não sabia nada de investimento, nada de nada, sabe? Eu era uma perdida, assim, eu não tinha a menor noção de como lidar com dinheiro. E aí, aquilo para mim foi muito assim, caramba, eu descobri um mundo novo e aquilo tudo que eu fui aprendendo, eu fui assimilando para minha vida. E fui conseguindo fazer pequenas mudanças assim, na minha vida financeira. Depois, estando trabalhando na corretora, eu queria ganhar mais, queria ser promovida na corretora, eu decidi que eu ia fazer um MBA de gestão empresarial. Então, foi a primeira motivação assim que eu tive nas finanças de, ah, vou me organizar financeiramente para conseguir pagar isso aqui. E fazer um MBA era um negócio mega distante para mim. Porque eu, enfim, sempre fui ferrada, ganhava mal, meus pais não podiam pagar, eu levei anos para conseguir quitar minha faculdade. Então, nessa época na corretora, eu comecei a lidar melhor com dinheiro, comecei a juntar dinheiro para fazer o MBA. Em paralelo, conheci pessoas que me mostraram caminhos na justiça para resolver o negócio da dívida. Então, foi aí que as coisas começaram a engrenar. E no MBA, eu também estudei, eu fiz um MBA de gestão empresarial. Então, eu também estudei sobre finanças, algo que eu nunca tinha estudado na vida. Minha formação era de marketing. Então, assim, também quando eu estudei balanço, contabilidade, custos, falei, cara, como assim? Como é que ninguém explica essas coisas para a gente? Porque se as empresas se organizam financeiramente assim, a minha vida também é um empreendimento. Então, eu também podia adaptar aquilo que eu estava aprendendo no MBA para a minha vida. Resumo da história: de 2007 para até 2013, eu fui, assim, esses anos todos mudando a minha vida financeira. Passo a passo, pouquinho a pouquinho. Quitando dívida, aprendendo a lidar com dinheiro, entendendo de investimentos. Então, assim, não foi de uma hora para outra, sabe? Mas eu vou encurtar a história e contar que de 2007 para 2012, eu consegui sair, assim, de uma devedora máxima, assim, toda enrolada, que vivia num caos e que chorava no travesseiro achando que nunca ia conseguir sair daquele buraco que eu nem sabia como eu tinha me metido. Isso quase 30 anos de idade, eu tinha uns 28. Aí, em 2012, eu me tornei uma pessoa que investia, que tinha dinheiro guardado, né? Tinha reserva de segurança, já estava investindo e ganhava bem, e aproveitava a minha vida, usava o dinheiro para aproveitar a vida. Só que eu não era feliz com o que eu fazia. Eu trabalhei em empresa de telefonia celular, e trabalhei em instituição financeira, numa das maiores instituições financeiras do país. E assim, como eu trabalhava em área de comunicação, eu era meio responsável por criar material para cliente, dizer as coisas para o cliente. E você hoje me conhece, você sabe que eu tenho um valor de integridade muito alto, sabe? É assim, eu não gosto de mentira. Eu não gosto de coisa que parece ser e não é, sabe? Então, trabalhar em área de comunicação de grande empresa era um negócio que para mim fazia muito mal. Porque era aquela coisa assim: ah, vamos falar desse produto no site, mas não fala tal coisa, não. Ah, vamos mandar esse e-mail aqui, mas diz assim para o cliente não perceber tal coisa, sabe? Ah, não, cara, isso aí me fazia mal e eu, na época eu nem sabia por quê. Eu fui descobrir depois, com o processo de coaching, com tudo que eu estudei no coaching, eu entendi que meu valor de integridade era alto e por isso aquilo tudo me fazia mal. Mas eu não era feliz nas empresas que eu trabalhava. Eu até achava que era, porque eu gosto muito de trabalhar. Então, assim, eu gostava das pessoas, eu gostava de ir todo dia para lá, de ver meu trabalho rendendo, de ter resultados, de ter reconhecimento. Mas eu tinha alguma coisa que me fazia mal. E aí, buscando me sentir bem no trabalho, eu comecei a pesquisar assim, ah, o que que eu sei fazer? Eu comecei a perceber que eu conseguia ajudar as pessoas a se organizarem financeiramente. Amigos meus, pessoas familiares, pessoas do meu trabalho, eu dava dicas, eu falava coisas que eu tinha descoberto e até coisas que eu meio que tinha inventado. Ah, faz assim, sabe, ferramentas assim que eu criei de controle. E as pessoas, caramba, que legal, eu nunca tinha visto isso. E aí eu comecei a perceber que eu tinha um talento para ajudar as pessoas nisso. Mas eu não sou formada em finanças, apesar da MBA de gestão empresarial, eu não me senti uma educadora financeira. Eu achava que eu era só alguém que mudou a própria vida, sabe? E aí eu pensei assim, poxa, será que tem um jeito de eu começar a trabalhar com isso? Porque uma vez eu encontrei um site chamado Blive. Já ouviu falar? Uma paranaense que criou um site uma vez de troca de experiências. Conhece essa história? Eu
Não
não me lembro o
conheço.
nome dela, mas ela é do Paraná. Ela até ganhou alguns prêmios na Europa quando ela apresentou esse projeto, que era um site assim, você entrava lá e você oferecia alguma coisa que você sabia fazer em troca da expertise das outras pessoas. E o site tinha uma moeda, que era um time money. Então, assim, as pessoas te pagavam com a moeda do site e você também pagava as pessoas com a moeda do site. Quando você entrava, você ganhava 5 moedinhas. Aí eu pensei, bom, eu lembro que na época eu tinha ido morar sozinha e eu estava procurando uma arquiteta para me ajudar com dicas e tal. Eu entrei nesse site e a única coisa que eu sabia fazer, que eu poderia cadastrar ali naquele site, era ajudar as pessoas com as finanças. Eu lembro que ainda fiquei um tempo pensando assim, olhando para o site, pensando, o que que eu vou, colocar aqui como uma expertise minha? Eu até botei, ah, te ajudo com o marketing da sua empresa, mas era um negócio assim que eu não estava a fim de fazer, porque eu lembrava do marketing antigo, de mentira das empresas. E aí a outra coisa que eu botei, eu falei, ah, vou ajudar as pessoas a se organizarem financeiramente. E aí, de repente, veio várias pessoas me mandando mensagem através do site, e eu comecei a atender essas pessoas. Tipo, abri o Skype e a gente batia um papo. E eu lembro de algumas que falaram assim: olha, se você der jeito na minha vida, você dá jeito na vida de qualquer um. E aí passava um tempo, alguns encontros, e a pessoa falava: Lu, eu saí da dívida, Lu, eu estou investindo, Lu, eu estou conseguindo, o dinheiro está sobrando no final do mês. Assim, 3, 4 encontros isso se resolvia, sabe? E eu lembrava, eu falava: pô, você falou que se eu desse jeito em você, eu dava jeito em todo mundo. Ela: é, eu acho que você dá mesmo. Aí começava a me indicar pessoas. Ah, minha prima quer conversar com você. Aí começou a ser fora do site. Eu falei, gente, eu acho que isso está virando um trabalho, né? Só que eu pensava, como é que eu vou trabalhar com isso? Eu não tinha a menor ideia. Aquilo tinha caído de paraquedas no meu colo. Eu estava só ali no site, recebendo moedinha no site e fazendo em paralelo o meu trabalho. Eu trabalhava de 9 às 6 naquelas empresas que eu não gostava de trabalhar. E quando eu chegava em casa, eu chegava doida, assim, para abrir o computador e atender uma pessoa. Aí eu falei, será que existe terapeuta do dinheiro, psicóloga das finanças? Porque parecia uma coisa meio de uma consulta de um psicólogo, sabe? Assim, ah, vamos marcar. E eu achava lindo, eu comprei uma agendinha e aí eu tinha um cliente às 8 da noite, tal dia, 9 da noite, outro dia. E eu falei, cara, como é que eu transformo isso no trabalho? Aí fui para o Google, aí fiquei lá. Ajudar pessoas, trabalhar ajudando pessoas, trabalhar desenvolvendo pessoas nas finanças. Aí, de repente, aparece para mim uns vídeos de Jerônimo Tell. Conhece?
Conheço, claro, como não?
E aí, eu não conhecia nessa época. E aí, eu assisti alguns vídeos, eu falei, pô, que cara legal, uma energia boa e tal, e tudo que ele ensinava, muito legal. E aí ele me mostrou, me ensinou o que que era o coaching, que eu não sabia, eu não conhecia. E aí eu fiquei lá acompanhando os vídeos dele, aí acompanhei uma semana, que depois eu entendi que era o lançamento dele, mas ele fez lá uma sequência de vídeos. E eu fiquei assistindo aquilo, eu falei, engraçado, porque ele tá fazendo de um jeito. Eu consegui perceber que ele estava fazendo de um jeito que ele estava me vendendo, mas não parecia que ele estava vendendo. Ele parecia mais estar me ajudando do que vendendo. Aí, quando ele mostrava alunos dele, eu falei, putz, como eu tinha um pouquinho dessa bagagem, não é um marketing digital, mas como a minha formação era de marketing, eu conseguia pescar umas nuances de venda de marketing. Eu falei, mas esse cara, cara de que entende de marketing. Ele é coach, segundo ele. Eu não conseguia entender o que que ele estava fazendo, mas eu entendi que eu estava ali a fim de comprar o produto dele, né? E aí eu comprei um curso dele. E aí entendi mais sobre ferramentas de coaching, como vender o processo de coaching. Só que durante esse processo, ele também me falou assim, num e-mail que ele mandou, ele disse, olha, eu consegui fazer o meu trabalho como coach, tá usando as redes sociais, usando a internet, porque um cara me ensinou a fazer isso. Então, se você tem vontade de usar a internet para alavancar mais os seus processos de coaching, ter mais clientes, esse cara pode te ajudar. E aí, esse cara era esse cara que está aqui na minha frente. Isso em maio de 2015. E
Uau.
aí foi quando eu assisti. Na época era o lançamento interno, né? Você fazia gravado, eram três vídeos e um vídeo de venda. Eu assisti e assim, já nos primeiros vídeos eu falei, cara, eu não estou entendendo bem como que eu vou usar tudo isso, mas eu entendi que aquilo ia me fazer criar um negócio de coaching, sabe? Ia me fazer ter mais clientes e era aquilo que eu queria. Eu não sabia como que eu ia usar o Fórmula, não sabia como que aquilo ia me ajudar, mas foi assim que eu te conheci. Dei essa volta toda para te
Nada.
contar como eu te conheci.
E aí, nesse ano que você entra na fórmula, é que ano? Só
É
para a gente.
2015, maio de 2015. Eu sou
Maio de
turma
2015,
4.
você. E como é que foi essa jornada? Eu sei que a gente vai. Eu sei o fim dessa jornada porque eu já anunciei. É a faixa preta. E a faixa preta foi conseguida. Quando você chegou na faixa preta?
No ano
Foi
passado,
no ano passado. Então, esse ano,
2019.
19. Então, a gente tem uma jornada de 4 anos. Mais ou menos, né? Dependendo de que mês começou, que mês terminou, de 4 anos. Então foi uma jornada. E como é que foi o seu primeiro lançamento? Que
Uou.
foi o primeiro passo dessa jornada?
Antes de fazer o primeiro lançamento, eu mergulhei no Fórmula porque eu falei, cara, eu vou ter que entender isso logo. Lembra que você dava uma garantia, ah, se você achar que não é para você, você pode cancelar. Eu falei, então eu vou assistir logo tudo, que se não for para mim, eu vou cancelar. Porque eu não estava entendendo muito bem como eu ia usar aquilo, mas eu entendi que, né, eu vi as provas, eu vi todos os depoimentos, eu falei, cara, eu acho que isso pode me ajudar a criar algo na internet e trabalhar com o que eu amo. Era isso que eu queria, trabalhar, ganhar dinheiro com algo que cumpria aquilo que preenchia meu coração. E aí eu logo devorei o curso e eu não estava nem imaginando que eu ia ter um curso online. Eu não sabia o que que eu ia fazer, mas quando eu entrei, me vieram várias ideias. Eu tive ideia de fazer congresso online de finanças. Eu tive ideia de vários cursos, várias coisas que eu queria fazer. Mas o que eu era mesmo apaixonada, o que eu gosto mesmo de fazer, é de ajudar as pessoas que vivem um caos financeiro. Não necessariamente que tenha dívida. Mas aquela pessoa que está assim, meu Deus do céu, o que que eu faço com a minha vida financeira? Eu gosto de tirar essa pessoa daquele lugar e mostrar para ela que ela pode viver bem com o dinheiro que ela tem e tal. Então, eu pensei, vou criar um curso para fazer isso. Só que eu tinha várias coisas assim que me paravam, porque eu pensava, poxa, quem é que vai acreditar em mim? Eu sempre fui super enrolada. As pessoas que me conhecem sabiam disso. Quando eu entrei lá na corretora, eu era aquela pessoa que não sabia nada de dinheiro, de investimento, não sabia nada. Então eu tinha vergonha assim, do que as pessoas iam pensar e dizer: poxa, como que ela quer vender alguma coisa se ela era toda endividada, sabe? Quem é ela? Eu imaginava as pessoas questionando isso. Mas fiz o primeiro lançamento logo. Eu fiz o lançamento semente em agosto, então eu comprei em maio, aí passei junho e julho preparando, e aí eu lancei no início de agosto. E aí eu lancei, fiz o semente, fiz o webinário. Quando terminou o webinário, não teve venda nenhuma. E eu lembro que na época que eu decidi comprar o Fórmula, eu falei para aqui em casa, falei para o João assim: ah, eu vou comprar, olha que legal. Aí trouxe ele para ver, e ele falou assim: quem é esse cara? Pô, mó cara de picareta, nunca ouvi falar nele, não sei
Olho
o quê.
regalado.
É, esse olho arregalado aí e tal. Aí, não, não compra não, espera mais um pouco, vamos ver, deixa algumas pessoas comprarem aí, se elas se ferrarem, pelo menos você escapou. Só que eu falei: ah, não, cara, eu vou comprar. Aí eu fui e comprei. E aí, quando eu fiz o primeiro lançamento, e que eu não vendi nada no webinário, e eu, pô, eu achei que eu tinha feito tudo certo. Eu falei: pô, fiz tudo que o curso disse que era para fazer. E eu achei, você falava do 6 em 7, eu falei: ih, vou terminar o webinário e tenho 100 mil na conta, né? Não tinha a menor noção. Aí quando eu terminei o webinário, eu não vendi nada. E as pessoas falavam assim: Lu, obrigada, eu amei, nossa, adorei a sua aula, agora eu já sei como sair das dívidas, já sei como fazer o dinheiro sobrar, obrigada. E aí eu fechei, falei: não acredito. Aí eu lembro que eu sentei no sofá assim, toda triste. Aí eu falei: cara, você tinha razão, cara, é mó picareta, cara. Eu fiz tudo que era para fazer e olha só, deu trabalho, não deu resultado nenhum. Aí o João falou: não, que isso? Ainda não tem os e-mails para mandar? Vai lá, vai até o fim. Aí eu falei: até o fim nada, cara, esse cara é mó picareta, ele queria só meu dinheiro. Eu fiquei assim, um tempão assim no sofá falando mal de você, sabe? Aí o João me convenceu, eu falei: não, tá bom, eu vou fazer o que tem que ser feito, só para dizer que eu fui até o fim, que eu fiz tudo que era para ser feito e que não teve resultado. Sabe aquela coisa que às vezes a gente quer ter razão mesmo que a gente se ferre?
Claro.
Às vezes a gente fala assim: vou fazer só para provar que eu tô certo, mesmo que esse certo seja a gente ficar mal. A gente tem mania de fazer isso. Mas beleza, eu fui lá, mandei os e-mails, e aí, ao longo dos 7 dias, mandando o e-mail na sequência certinho, nos últimos dias, no penúltimo dia, uma pessoa comprou. Eu nem acreditei. Quando eu vi o e-mail, assim: você vendeu o Domínio Suas Finanças. Não era Domínio Suas Finanças, minto, era um outro nome. Era Sim, Eu Quero Ter Dinheiro. Aí você vendeu Sim, Eu Quero Ter Dinheiro. Aí eu olhei aquilo e falei: não acredito. Quem foi o maluco que acreditou em mim? Assim como eu, maluco, acreditei no Érico Rocha, sabe? Eu falei: cara, uma sequência de malucos. Aí eu pensei: e agora? Agora tem que entregar, mesmo que seja uma pessoa, né? Aí eu pensei: não, alguém mais podia comprar, porque como é que eu vou fazer uma turma com uma pessoa? Aí, mas eu ia fazer, eu ia dar um jeito e ia fazer. Eu estava super feliz de ter vendido ali. E aí, no último dia, mais uma pessoa comprou e uma pessoa me mandou um e-mail dizendo: poxa, não tem dinheiro, você faria pela metade? Aí eu fiz, né, pela metade. E o mais curioso é que desses três, essa pessoa que pagou a metade nem assistiu. Os outros dois foram, vinha aos encontros, tiravam dúvidas, sabe? Mas essa outra, então ficou muito marcado para mim assim, que essa coisa às vezes de pagar menos do desconto que teve e tal, nem sempre a pessoa valoriza, e eu não acho que a gente ajuda fazendo isso. Então, no meu primeiro lançamento, então, eu fiz 2,5 vendas.
Nossa, é incrível, viveu para aprender esse lance, né? Mas e aí, 2,5 vendas não paga as contas, né? Eu acho que é um sinal. Você interpretou isso como um sinal bom ou um sinal ruim? Você,
Na
particularmente.
hora eu achei uma porcaria, porque eu tinha uma expectativa de, sei lá, vender para 30 pessoas, ou então fazer logo 6 em 7 de cara. Eu não sabia medir isso. Mas como na época eu comprei indicada pelo Jerônimo, na época ele deu um bônus da gente ter uma comunidade no Facebook, onde ele disse que ele ia dar uma olhada no primeiro que lançasse. E eu, olha, tartaruga aqui, fui uma das primeiras que lançou. E aí ele deu uma olhada nos meus resultados. E ele gravou um vídeo na comunidade e ele falou: olha, você teve 600 pessoas na sua lista e você fez 3 vendas. Isso é bom, porque foi 0,5%. É uma conversão interessante. Eu falei: que conversão? Eu não estava entendendo aquele papo. Só que quando ele explicou isso, assim, bom, é um percentual da sua lista. Ele falou, você deve mirar em mais ou menos 1%. Se você tem 600 pessoas, sei lá, você pode esperar umas 6 vendas. Você fez 3. Então, significa que, de repente, você não fez muito bem. Mas você fez bem, porque você teve venda. No primeiro, você só precisa fazer alguma venda. Então, aquilo me ajudou muito, assim, porque aquilo me motivou, porque eu entendi a dinâmica. E aí, eu pensei, bom, então, se com 600 eu deveria esperar umas 6 vendas, e eu fiz 3, então eu vou identificar o que foi que eu errei para não ter feito as 6, que seria uma boa média, e vou aumentar a minha lista. Porque se com 600 eu podia esperar uns 6, então com 1.200 será que eu posso esperar uns 12 e assim por diante? Então meu foco a partir dali foi, eu vou repetir, e eu vou repetir melhorando e vou repetir aumentando a lista. E eu consegui identificar uma porção de coisas assim que eu fiz errado. Por exemplo, a minha promessa era transforme suas finanças. Pô, fala sério, né? Hoje,
Tem que
olhando para trás,
transformar, né?
transformar em quê? Quem é que vai tirar dinheiro do bolso por transforme? Eu, na época, eu não coloquei as provas. Eu tinha prova. Eu tinha aquela galera toda daquele site que falou, ah, se você transformar a minha vida, você transforma de qualquer um. Mas eu não botei essa prova no meu webinar, porque eu achei que não era uma prova, afinal não era um aluno, essa pessoa não me pagou, a gente fez de graça, né? Mas eu podia ter botado essa prova. Então, assim, eu percebi os fundamentos que eu errei e eu percebi que eu precisava aumentar a minha lista. Então, a partir daí, esse foi meu objetivo. Então, eu peguei o dinheiro, que não foi muito, que não pagava as contas, mas foi ali mil e pouco, né? Que era R$ 500 o curso no início. Então foi 1.200, quase 1.500, né? Porque uma foi pela metade. Eu peguei esse dinheiro e investi num outro lançamento para aumentar um pouco a lista e para começar a consertar as coisas. Só que aí o outro lançamento, que hoje eu sei que deveria ter sido um interno, foi de novo um semente. E eu fui virando a viciada em semente,
Foi
fazendo um semente atrás do outro.
quebrando o protocolo ligeiramente, né? E por que que você quebrava o protocolo? Tinha um protocolo lá, mas por que que te causava a quebra? Foi falta de clareza minha no protocolo? Ou foi alguma coisa sua? Como é que foi?
Que, como eu sou meio tartaruga, eu sempre acho que eu vou levar muito tempo para desenvolver algo novo. E nessa época, hoje eu gosto da minha tartaruguice, eu acho que ela me ajudou com muita coisa. Você me ajudou a enxergar que a minha tartaruguice me ajudou. Para quem, enfim, de repente está ouvindo a gente falar e não sabe, é que o Érico me chama de tartaruga, mas ele me mostra que a minha tartaruguice é com consistência. Então eu cheguei onde eu precisava
É.
chegar, né? Devagar, mas cheguei.
A tartaruguice, na maioria do, no mundo normal, as pessoas veem como uma coisa negativa. Não sei se é negativo. Lembra da história da tartaruga e do coelhinho? Então, tartaruga ganhou. Então, as tartarugas, elas são extremamente poderosas na sua tartaruguice, porque elas são constantes. Elas, nem todo mundo precisa serrar, nem todo mundo precisa fazer 6 em 7 amanhã. O problema é só quando a tartaruga não abraça a sua tartaruguice. E ela é uma tartaruga querendo ser uma coelha, então ela fica frustrada e pensa que nunca é o suficiente. Mas na verdade ela está andando para o caminho certo, ela só tem uma velocidade dela. E o mais louco disso tudo é que você botar uma pessoa mais tartaruga para ser coelha, ela pode até chegar lá, mas não vai ser um processo bom para ela. Cada um tem a sua velocidade no processo. E respeitar isso traz um pouco de felicidade e até paixão pelo processo. Não fica um processo. Você faz, mas você não tem paixão, então você não sustenta, né?
Sim, e era isso, assim, na época eu não respeitava muito minha tartaruguice, eu achava que tinha que ser tudo rápido, isso era ruim, assim, porque eu me cobrava muito e eu me sentia mal quando o resultado não vinha e eu ficava me apressando, mas o que aconteceu? Eu quebrei o protocolo porque eu pensava que se eu fosse fazer um lançamento interno, eu ia ficar muito lenta na produção dos vídeos, ia demorar muito e aí o semente já estava ali, eu já sabia como era, então era só ir melhorando aquilo que eu já sabia fazer. Então, eu fugi desse protocolo por isso. E aí, eu meio que transformei. O meu semente não era um webinário só. Eu comecei a fazer aquele lançamento Frankenstein, que eu já te contei, né? Que não era um webinário. Que o semente é fazer um webinário e vender.
É você misturar partes do protocolo. Agora você pega uma parte dali, uma parte dali, e aí fica um Frankenstein. Nada de errado, mas enfim, é interessante.
E aí, eu fazia 3 webinários. Eu vendia no segundo, eu trazia aluno como prova social no terceiro, fazia uma salada doida, porque eu também tinha umas coisas assim, eu ficava desconfortável em vender, mas é que eu não tinha entendido o processo todo, sabe? Eu não tinha entendido como que eu podia usar todos os gatilhos, e que usar gatilho não tem nada de maquiavélico em usar gatilho, sabe? Mas eu lembro que na época eu até fazia parte de alguns grupos que falavam assim: ah, não, mas eu não quero usar gatilhos, porque não, isso parece enganar as pessoas. Não, cara, a gente é usar uma comunicação persuasiva para ajudar as pessoas. Às vezes as
É.
pessoas precisam ser ajudadas para tomar uma decisão.
Persuasiva e íntegra.
Sim, exatamente.
E íntegra. Não
Exatamente.
tem nada de errado o jogador jogar bem puxado no ataque, desde que ele não cometa falta, desde que ele não pegue a bola com a mão, desde que ele não quebre as regras, né? E as regras escritas e as não escritas, né? Então, bater na integridade, sendo honesto, colocando tudo em cima da mesa, não necessariamente. Eu acho que tá no jogo, a gente tem que ser. A gente tem que falar o que tem que ser falado, né?
Pois é, mas eu tinha todas essas questões, várias como coach diz, crenças paralisantes, né? E aí eu segui no lançamento semente por conta de todas essas crenças. No fim das contas estava dando certo, mas eu acho que eu acabei alongando, assim, foi mais devagar do que deveria ser, porque eu não segui o processo, eu não confiei no processo, então eu ficava pegando outros caminhos. E aí, eu virei a viciada do semente, porque até antes do meu primeiro lançamento interno, eu fiz 13 lançamentos sementes. 13. Tanto do domínio
Uau!
quanto de um outro produto que eu tenho, paralelo de investimentos.
E era para ter feito um.
Eu fiz 13, eu virei a rainha do semente.
O que que fez você virar para voltar a seguir o protocolo? Vamos dizer assim, voltar, entre aspas.
Então, eu percebi que eu comecei a ter um teto, sabe? Eu fui crescendo, aí eu fiz o primeiro lançamento, peguei o dinheiro lá, os 1.000 e pouco, investi no segundo. Aí o segundo já deu uns, agora esses números são até, estão meio longe assim na minha cabeça, mas o segundo, se não me engano, deu uns 5.000, aí eu peguei os 5.000 e investi no outro. Aí, sei lá, aí deu 20.000, aí eu peguei uma parte, fiquei com uma parte, a outra investi. Aí eu fui crescendo como uma escadinha, a história do montinho montão, né? Então, assim, tirar do meu bolso, eu tirei do meu bolso para comprar o Fórmula e tirei do meu bolso para pagar uma ferramentinha de e-mail que poderia ter sido gratuita, mas eu preferi comprar uma ferramenta de e-mail. Aquilo foi o que eu investi no meu negócio. Depois daquilo era grana que eu recebia e que eu reinvestia. E eu fui montinho, montão, montinho, montão, durante 7 lançamentos do Domini. E no sétimo lançamento, que foi 2 anos depois que eu comprei o Fórmula, eu comprei em maio de 2015, quando foi setembro, agosto, setembro de 2017, eu fiz o meu primeiro 100 em 7. Que aí foi, eu investi 25 mil e voltou 120 e poucos, quase 125 mil também.
Certo?
Esse foi o
E aí
primeiro.
foi o primeiro. E aí que você sentiu o teto? Onde
Porque
veio o
aí eu
teto?
fiz esse com semente também. Aí pensei, ah, descobri o 6 em 7. Eu já sabia que eu estava no caminho. Inclusive, tem um vídeo antigo meu, qualquer dia eu te mostro esse vídeo, que eu fiz em novembro de 2015, quando eu entendi essa dinâmica da conversão e que a gente tem que investir, aumentar a lista, que eu não precisava tirar dinheiro do meu bolso, que era de montinho em montão, eu chegaria no 6 em 7. Eu fiz um webinário para a galera da minha turma do Fórmula contando isso para eles. Eu chamei o
Uau!
webinário de O Segredo dos 6 em 7. Eu falei, gente, eu descobri o
Uau!
segredo, deixa eu contar. Porque para a gente isso era muito novidade, a gente não sabia fazer esse cálculo, sabe? A gente não sabia falar de conversão, montinho, montão, todas essas teorias não existiam na época. E aí eu fiz um webinário para explicar do meu jeito o montinho, montão, que eu expliquei de outras formas. Foi em novembro de 2015. Eu tenho esse vídeo,
Uau!
um dia eu te mostro. E aí, eu já sabia, eu já tinha na minha cabeça mais ou menos quantos lançamentos eu teria que fazer para chegar no 6 em 7. Aí cheguei, que eu tinha esse plano, então eu não estava com pressa, a tartaruga estava indo, porque eu sabia para onde eu estava indo. E aí eu fiz o primeiro 6 em 7, aí eu fui fazer um de novo, eu consegui, investindo menos, faturar mais, porque eu aumentei o ticket. Então, o segundo, eu investi 19 mil e faturei 165, 161, eu acho. E aí que eu pensei assim, cara, foi um segundo lançamento, eu fazendo do mesmo jeito, aí ficava ali nos cento e pouco, e cento e poucos mil é muito bom, ainda mais para uma ex-endividada. Eu estava muito feliz com os meus resultados, mas eu sabia que dava para ir além. Porque aquelas pessoas que eu tinha visto no seu lançamento, quando eu comprei o Fórmula, eu vi pessoas que faziam 6 em 7. Então elas foram, né, quem eu mirei, Jerônimo, o Vinícius Posseibon, o Mário Vergara, essas pessoas faziam 6 em 7. Quando eu fiz o meu 6 em 7, esses caras já estavam fazendo 7 em 7.
Mais um milhão, 7 dígitos, né? 1 milhão de reais em 7 dias.
Isso aí. Eu falei, bom, então dá para ir mais longe. E se deu para chegar até aqui, deve ter um caminho para chegar até os 7 dígitos também, né? E aí eu comecei a pensar, o que que eu estou fazendo de errado? E aí eu lembro que eu mandei um vídeo, você pediu para os alunos do Fórmula fazerem um vídeo de depoimento. Eu fiz um vídeo para você, e aí eu fui escolhida. Eu acho que nós éramos 40
10?
pessoas,
Acho que era tanto assim? Uau! Eu acho que
30
era 10,
pessoas.
não era mais,
Não,
então.
porque na sala tinha umas outras pessoas que estavam lá nessa mentoria. A gente ganhou uma tarde de mentoria, um dia de mentoria com você em Brasília. E foi quando a primeira vez que eu te vi pessoalmente. E aí eu lembro que a gente teve um hot seat, que é aquilo da gente ir lá para frente e contar qual é o nosso desafio. E eu
Quase que uma
contei.
mini consultoria, né? Vamos dizer assim.
E aí eu contei que o meu desafio era que eu estava viciada em semente e que eu só fazia 100 e poucos mil, que para mim estava maravilhoso, mas que eu sabia que se dava para fazer mais, eu queria entender qual era o caminho. E na época você falou que eu precisava de uma clínica de reabilitação, que eu estava viciada em semente. E que o próximo
É
passo era fazer
engraçado que
entrega.
às vezes algumas pessoas crescem com alguns vícios, né? Os vícios do processo, e eles até dão resultado, mas só estão de resultado até certo ponto. Então a base ela tende a fazer falta lá na frente, né? Principalmente na faixa preta. Então talvez seria difícil considerar que você ia chegar na faixa preta sem consertar esses percalços da base que você acabou deixando de lado e improvisando, né?
Pois é, e aí eu lembro de você ter falado isso, que eu tinha que fazer um interno. Aí eu até lembro que eu falei assim, poxa, Érico, mas vale a pena mexer em time que tá ganhando e tal? E você falou,
E para a
cara.
galera que está assistindo, é ruim quando chega uma pessoa com um erro de base, né? Com problemas na base, com algumas coisas que estão faltando na base e ela já fez dinheiro. Porque se ela fez dinheiro, ela fica muito mais receosa de consertar. Quando a pessoa não fez nada, ela tende a ser mais fácil de consertar. Então ela fiou, você deu um trabalhinho. Mas
Sim.
eventualmente deu e funcionou. Seus lançamentos começaram a crescer num outro patamar. Só para ter uma ideia, qual foi o seu maior lançamento? Só para o pessoal entender um pouco da
O
perspectiva.
maior eu cheguei a fazer, já fiz 7 dígitos 2 vezes,
Em
então
quantos dias? O 7 em
7 em 4.
7 em 4. Isso é mais de R$ 1 milhão de faturamento em 4 dias.
É.
E ó, o processo demorou. Para afiou demorar para esse processo demorou 4 anos. Por isso que a gente chama ela da tartaruguinha, mas não subestimem a tartaruguinha, porque é poderoso agora, porque agora ela não para de crescer, né? Então assim, o processo a base foi feita e isso possibilita o crescimento. Fio, uma das coisas que eu olho para você assim é que você tem uma, é engraçado que você é uma faixa preta, mas você tem uma certa facilidade, quiçá dom, quiçá paixão para lidar com os faixas brancas. Eventualmente você é muitas vezes convidados, até no Insider, no programa de mentoria, para dar palestras. Você faz análise desses insiders, enfim. E eu vejo muito o feedback que a Fio me destravou. Eu ouço isso, né? Então cada super amigo, né? Não sei se tinha sala da justiça, cada um tinha um super poder e tal. E não tem nada de certo ou errado com lanterna verde e tal, mas você tem essa coisa que chega aos meus ouvidos que é afiou me destravou. E eu acho que tem muita gente travada. E aí vem uma pergunta difícil, talvez não há respostas. Mas quando você encontra uma pessoa travada, existe um padrão? Ou não, Érico, não existe um padrão. Cada caso é um caso, eu olho para a pessoa, desce o Espírito Santo e eu falo uma parada e ela sai e faz. A pergunta seria: como descrever? Se você é uma pessoa que está travada, e eu vou definir travado, tá bom? Travado não é aquele que fez e deu errado. Esse aí já fez. Eu diria que esse aí, na minha analogia, botou o pé no campo. Certo? O travado, eu queria que você falasse, e também pode estar travado, pode ter feito e nunca mais fazer. Mas eu quero definir o travado aquele que nunca pisou em campo. Ele tem um mapa, ele tem tudo. Às vezes tem até a forma, pode ser que tenha, pode ser que não, mas ele não pisa em campo. Ele só fica na arquibancada, assistindo as outras pessoas fazerem o 6 em 7, ou jogar o jogo. Vamos dizer jogar o jogo. Então existe uma pessoa que está na arquibancada. Essas pessoas são muitas pessoas e elas não pisam em campo. Como é que você lida com uma pessoa dessa? É, no sentido de lidar é uma palavra errada. Como é que você contribui para uma pessoa dessa?
Eu acho que o que tem de padrão é o que eu chamo de pensamento paralisante, né? A gente tem sempre um pensamento paralisante de exigência com a gente, alguma coisa relacionada assim a um auto-julgamento, que talvez também tenha um pouco a ver com falta de confiança em si mesmo. A confiança
Então, ó,
tá ali.
falta de confiança em si mesmo. Auto-julgamento é um pouco disso, né? Eu não confio, logo me julgo muito para baixo. O que mais?
É uma necessidade de fazer as coisas de uma forma. Essa auto-julgamento, a auto-exigência, sabe? De fazer as coisas muito bem feitas. E aí a gente acaba procrastinando. E eu digo a gente, porque eu me vi fazendo isso muitas vezes. Então eu acho que é por isso que eu consigo contribuir com as faixas brancas. Porque eu consigo olhar e ver ali que não precisa daquilo tudo, sabe? Outro dia eu estava numa análise e conversando com uma pessoa, ela falou: "Ah, eu não consigo fazer lives, eu tenho uma certa dificuldade, porque eu gosto de fazer o gravado, mas o ao vivo para mim não sai". Eu falei: "Mas qual é a diferença?" E ela falou: "Ah, não, porque no gravado eu tenho ali o meu roteirinho". Eu falei: "Mas e daí? Qual é a diferença? Por que você não pode ter o seu roteiro no ao vivo, sabe? Se eu tivesse agora aqui com você e eu precisasse ensinar alguma coisa para você, eu faço isso. Eu tenho, ó, esse aqui é um papelzinho de uma live passada, sabe? Olha o papel. E tá aqui na minha mesa". Então, assim, eu falei: "Eu tenho roteiro. E qual é o problema de eu estar explicando para você e falar: 'Bom, deixa eu olhar aqui, bom, próximo ponto'" e seguir um roteiro? E ela falou: "É verdade". Aí ela: "Poxa, mas também eu faço, aí tem pouca gente". Eu falei: "Que bom que tem pouca gente, porque se você vai errar, que bom que seja para poucos. Então treina com poucos, com seu roteiro, e um dia talvez você nem precise de roteiro e vai ter muita gente". Então eu acho que a gente acaba criando algumas travas por essa exigência de querer fazer perfeito, de querer ser muito boa na frente de muita gente, de achar que a gente não vai conseguir. E aí o que eu acho que todo mundo tem que pensar é que assim é desafiador para todo mundo. Eu tive os meus desafios no início e também tenho os meus desafios agora. Hoje que eu estou mais próxima de você e que eu te conheço, eu sei que você também tem os seus. E isso me ajudou muito, sabe? Tiveram alguns momentos que você compartilhou algumas coisas com a gente, até lá no Insider e agora no Platinum, que eu vejo, poxa, o Érico também tem os desafios dele. Então, isso faz a gente destravar, porque a gente pensa assim: "Ah, não sou só eu que estou sentindo isso, sabe? Não sou só eu que tenho essa dificuldade". E uma coisa que eu sempre penso, assim, a gente está sempre muito preocupado com o que os outros estão pensando da gente. Mas cada um está preocupado com o que os outros estão pensando da gente. Então, se eu estou preocupada com o que estão pensando de mim e você está preocupado com o que estão pensando de você, significa que você não está pensando nada de mim, que você está ocupado com o que você está pensando de você. Então, pensar nisso faz a gente ficar um pouco livre, assim, para tudo bem errar. Tudo bem experimentar, tudo bem que tenha pouca gente na live, tudo bem que eu lancei e não vendi nada, tudo bem, tá tudo bem, porque faz parte do processo de aprendizado, sabe? Todo mundo que chegou à faixa preta passou pela marrom, passou pela verde, passou pela azul e foi branca um dia. Então, se hoje eu sou branca, o que que eu preciso fazer? Ah, tem isso aqui, tem só esse passo para eu fazer, então vamos fazer só esse. E eu acho que uma tartaruga falando isso, acho que deixa as outras, porque eu sei que tem muita tartaruga também envolvida nesse processo, deixa as outras tartarugas um pouco mais
Ah,
tranquilas.
definitivamente, né? Porque uma tartaruga ela é definida por uma ação mais lenta. E eu não sei nem sei se é uma tartaruguice, porque a tartaruga toma ação. Tem uma frase clássica que uma vez eu vi você contando para mim, não sei se foi numa palestra ou se foi numa aula, que você falou assim: ah, a pessoa virou para você e falou assim: ô, Fio, eu sou igual a você, eu sou uma tartaruga. Aí você perguntou para ela: você já lançou? Ela: não, não comecei nada. Eu falei assim: ah, então você não é uma tartaruga, você é uma. Tá paralisada.
É,
Tartaruga
eu
não
falei, você tá mais
move.
uma pedra.
Então tá mais uma pedra. Não, tartaruga não é pedra. Tartaruga move, devagar, mas é move. É incrível como isso acontece. Então, o que que você falaria para? Eu sei que se você falasse num a um, você ia ter um certo, né? Você ia provavelmente identificar. Mas vamos supor que não tem num a um. Vamos supor que essas vamos dizer, 10% dessas 2.000 pessoas que agora nos assistem ao vivo, pelo menos no Instagram, eu sei que tem no YouTube e outros lugares também, que até fica melhor. Vamos supor que tenha 265 pessoas ali e elas estão travadas. Elas até sabem o que tem que ser feito, mas elas não deram o primeiro passo. Elas não pisaram em campo. O que que você falaria para elas?
Eu acho que primeiro a gente tem que se focar num bom motivo para a gente seguir em frente, né? A história da motivação é você ter um motivo para você realizar uma ação. Então, a gente sempre lembrar assim, o que que de fato me faria dar esse passo? Não é por mim, não é pela Fio, não é pelo Érico. Tem alguma coisa dentro de cada um que faz a pessoa dar esse passo. Então, lembrar desse motivo é algo que vai te deixar um pouco mais animado e saber assim que existe um processo. Que tá tudo bem cada um ir no seu ritmo, tá tudo bem a gente errar, tá tudo bem não dar certo de primeira, mas o fato de não dar certo de primeira também é um ganho. Uma vez eu vi uma frase que diz assim: a gente nunca erra, né? Ou a gente ganha, a gente nunca perde, ou a gente ganha ou a gente aprende. Então, assim, não, eu não tô perdendo tempo, eu não tô perdendo uma chance, eu não tô perdendo uma oportunidade. Eu estou ganhando alguma coisa, eu ganho um cliente, eu ganho uma venda, eu ganho alguma coisa, ou eu estou aprendendo. Então, uma live que veio pouca gente, uma live que eu falei besteira, uma live que caiu, ou sei lá, um webinário que não deu certo, cara, para mim teve muito valor. Esse meu webinário que eu não vendi absolutamente nada e que na hora eu me senti muito mal, mas hoje quando eu consigo, eu olho para trás, cara, é divertido olhar para trás, sabe? Então, pensar nisso, assim, que ultrapassar essa barreira. Vai tornar aquilo divertido, porque faz parte do processo.
E é interessante, né? Sem saber, talvez, não, definitivamente sem saber, que ninguém sabia. Lá atrás você construiu uma coisa, você aprendeu um negócio digital. E hoje a gente estava até conversando um pouco antes sobre isso aqui. A gente vive num tempo onde o mundo, parte do mundo está sofrendo e parte está prosperando. Né, integralmente, mas por identidade. Eu vi uma reportagem na Terra. Nossa, lembra da Terra? Sei por que eu vi na Terra, mas enfim, que o Jeff Bezos ficou não sei quantos bilhões mais rico. Mas por quê? Olha, porque ele, no mundo onde as pessoas se deslocam mesmo menos, elas precisam comprar online. E ele faz isso com excelência. E meu, eu já morei fora do Brasil por boa parte da minha vida adulta. E se vocês me perguntarem o que que eu sinto mais falta, uma das coisas era a Amazon. Amazon, fazer Amazon, comprar tudo, me possibilitava focar o meu tempo naquilo que era importante para mim, não simplesmente, sei lá, ir no supermercado ou alguma coisa, comprar alguma coisa. Era tão confiável. E que bom que ele tem um serviço confiável. Que ruim que a gente ainda não tem esse serviço nesse nível no Brasil. Quando chegar aqui, galera, vocês, para quem não testou no mesmo jeito da excelência da Amazon, é fantástico, é confiável, tem tudo lá. Então a gente acaba focando mais tempo na família. Então pessoas como ele organizaram um empreendimento que traz valor para as pessoas. E por isso, no fato de quando as pessoas estão mais digitais, cresce. Outra companhia que cresceu muito, acho que 200%, estou falando de cabeça de o que eu vi de alguém que ouviu, entendeu? Foi o Zoom. Que possibilita fazer meetings online. Então, na crise, existem aquelas pessoas que sofrem e existem oportunidades de crescimentos íntegros. Com 100%. E quando eu falo íntegro, a gente só cresce quando provê valor de verdade, né? Ajuda as pessoas, né? O Zoom ajuda as pessoas a desafiar essa crise. Pessoas estão podendo trabalhar de casa porque o Zoom, de alguma forma ou de outra, ajuda isso. A gente pode ter mais comodidade de não ter que sair. Por exemplo, você não precisa necessariamente sair da sua casa, como você falou, porque alguém setou um empreendimento que entrega isso para você. Né? Senão você ia ter que sair e botar a sua sogra ou alguma outra pessoa, seu marido, em risco. Então, e o mais interessante é que 5 anos atrás, 5 anos, 4 anos, 4 ou 5 anos atrás, você começou um negócio e hoje não só você fez o 7 em 7 e tudo, mas é um tipo de negócio que afeta menos, em teoria, pessoas como que tem um negócio digital, que não necessita de um negócio físico, né? Então foi uma parada que, vivendo um período de abundância onde tá todo mundo em crise, você se sente mal por isso?
Então, e olha que há 4, 5 anos atrás, a gente estava em crise, porque as pessoas esquecem rápido. Mas em 2015, 2016, a gente estava em crise. Então, eu construí, o meu negócio digital nasceu numa crise. E nos últimos anos, muitas empresas quebraram, muitas pessoas perderam dinheiro. A gente passou por um momento complicado da economia. E no auge da crise, em 2016, eu estava com faturamento legal da minha empresa. Em 2017 foi quando eu faturei mais de 1 milhão com a empresa. Em 2016, faturei um pouco acima de 500 mil no ano. É, e os meus alunos, no auge da crise, também estavam bem financeiramente. Então, foi tudo isso no auge da crise. E agora, de novo, numa crise, o meu negócio está ainda mais sólido e faturando ainda mais. E sim, assim, eu hoje teve até uma situação, eu estou morando hoje num apartamento, que é um apartamento que eu sonhei morar, que é uma cobertura no Rio, vista para o Cristo, tem piscina. E eu me estruturei para isso. Eu, inclusive, morei durante um tempo, nos últimos anos, eu estava morando num apartamento pequeno, um quarto e sala, porque financeiramente fazia sentido para mim. Mesmo tendo uma empresa que faturava já mais de 1 milhão no ano, eu morava num apartamento quarto e sala. Porque eu acho que dominar as finanças é isso, a gente saber o que é prioridade para a gente. E hoje eu moro num apartamento super confortável, eu me mudei exatamente no início da quarentena. Então, em alguns momentos, e até brincando com amigos, às vezes eu estou falando com um amigo, outro dia eu estava falando com um no telefone, eu falei, não, eu estou aqui prisioneira. Aí ele, pô, prisioneira na cobertura? Tá chato, né? Aí eu falei para ele assim, tem alguns momentos que eu realmente me sinto meio mal, porque eu sei que tem muitas pessoas que estão numa situação desconfortável financeiramente, dentro de casa, conflitos em casa, e que está tudo bem para mim. Mas, ao mesmo tempo, eu me lembro que eu construí isso na minha vida, que um dia eu escolhi dominar minha vida financeira, que um dia eu escolhi criar o meu negócio. Eu sou super grata a você, assim, por você ter me aberto as portas para conhecer esse mundo paralelo. Porque, em 2015, eu não tinha a menor ideia de tudo que ia acontecer na minha vida como empreendedora. Eu nem imaginava empreender. Então, hoje eu tenho um negócio sólido porque você me mostrou esse caminho. Então, assim, eu sou muito grata. Mas, ao mesmo tempo, foram escolhas minhas. Eu botei a mão na massa, eu não desisti, sabe? Eu não fui parada por qualquer obstáculo. Eu fui na minha tartaruguice, mas eu fui. E hoje eu tenho, sim, eu confesso para você que tem uns momentos que eu penso, assim, que eu fico mal de pensar, caramba, tem tanta gente que tá mal. Mas aí, automaticamente, eu faço o que eu falo para os meus alunos fazerem também, assim. Queira ter dinheiro, queira estar bem financeiramente, queira crescer, porque é assim que a gente ajuda as pessoas. O meu último lançamento, metade das vendas eu reverti para doação de uma ONG que está cuidando de pessoas na favela do Rio de Janeiro, uma outra instituição que também está fazendo um trabalho com as pessoas de baixa renda. Então, assim, eu tive ainda o privilégio de poder reverter metade do meu faturamento do último lançamento para ajudar. Então, assim, mas eu não faço isso por sentimento de culpa, eu faço isso por gratidão a tudo que eu construí até onde eu estou hoje. E isso é graças ao Forma de Lançamento, é graças ao que você já me ensinou, claro, junto com toda a minha persistência, tudo que eu quis realizar. Mas, assim, foi esse mundo paralelo que me abriu para essa oportunidade de hoje ter um negócio que eu sei que ele é próspero, que ele vai sobreviver mesmo nesse momento, porque agora que está todo mundo olhando para o online. E eu estou até ajudando alunos, ajudando os meus seguidores a entender esse mundo online, que nem é, né, a minha proposta na rede social, mas eu disse para eles, olha, tenham paciência, porque eu levei 5 anos para construir isso, não é de uma hora para outra, mas o online é extremamente próspero e invencível, assim, imbatível na crise.
E às vezes eu confesso que eu também tenho esse dilema, ele passa pela minha cabeça, será que está certo isso? Será que não está, né? O meu negócio está tão crescendo, né? De eu ser uma espécie, não sou uma Amazon, mas é uma empresa que pela razão, pelo que eu faço, é posicionado para fazer esse tipo de coisa bem numa crise como essa, onde todo mundo vai para casa, vai para o digital. Mas uma coisa, sabe o que me ajuda nesse processo? É pensar em pessoas como você. De alguma forma ou de outra, você personifica uma pessoa que hoje vive o seu sonho de maneira honesta, de maneira íntegra, não tem nada de errado ganhar dinheiro de honestamente, que sim, está realizando seu sonho de morar, por exemplo, num bom apartamento, uma cobertura com vista para o Cristo Redentor, de realizar o seu sonho de verdade, e que talvez, e eu falo talvez porque a gente nunca sabe o que essa vida nos espera, a única pessoa que sabe não está aqui, tá lá em cima, talvez o filho dele manje de saber também, mas talvez você não estaria assim, e foi esse trabalho. Então, é casos como você, que você personifica, ou que as outras pessoas que postam os testemunhos do 6 e 7 em quarentena, No meu Telegram é sem, é todo dia. Que falo, meu, tem alguma coisa de errado nisso? Né? De fazer isso de forma íntegra. Então, e quer saber de uma coisa? E o aspecto indireto disso? Quantos funcionários hoje, agora que você já está maior, está faixa preta, quantos funcionários hoje você tem?
Hoje eu tenho, somos cinco no escritório e mais colaboradores espalhados pelo mundo, porque tem uma pessoa que trabalha comigo que está em Miami, mas somos cinco no escritório e mais cinco fora, colaborando
Né?
também, apoiando
Então,
também.
assim, o fato de alguma hora ou de outra, o que eu ensinei ter ajudado você a expandir, cara, são cinco pessoas que você é responsável. E são cinco, vou chamar de famílias, eu nunca sei se eles são casados, têm filho ou não, mas vou chamar de famílias, de pessoas que com integridade estão trabalhando nessa pandemia e estão movimentando essa economia, que precisa
E
movimentar.
sabe uma coisa que eu fiz esse mês, Érico? Que eu paguei a minha guia do imposto do meu último lançamento, que foi mais de 1 milhão, né? Então eu paguei minha guia e que eu soube, inclusive, né? O governo está postergando esse pagamento para outubro. Os empreendedores e empresários quiserem pagar em outubro, eles podem pagar. Mas eu paguei agora uma guia de mais de 100 mil reais de impostos. E, enfim, como que o governo utiliza isso aí já não é mais a minha responsabilidade, mas eu estou fazendo a minha parte, imaginando que esse dinheiro pode ir parar, por exemplo, na mão dessas pessoas que vão receber esse auxílio, sabe? E eu não vou dizer, ah, eu não vou deixar para pagar em outubro, não, eu paguei agora, tipo, vou
Então,
ajudar, é a minha forma de ajudar, então isso é muito bom.
e no terceiro nível de expansão e as pessoas que você está ajudando com o seu conteúdo, né? Seu conteúdo é um conteúdo, às vezes, que está de vida ou morte. Eu não quero lidar com isso, não. Acho que finanças é complicado, afeta relacionamento, afeta a vida para algumas pessoas. Definitivamente afeta a qualidade de vida, no sentido de psicológico, tem gente que não dorme por causa disso, né? Então, assim, e quantas as milhares de pessoas que saem disso? Eu vejo testemunhos seus, de vez em quando você manda um. Então é massa poder estar crescendo nisso, né? E tudo porque você fez uma decisão de fazer uma coisa que era incômoda para você. Imagino que aprender a fórmula não é cômodo. Se você lê entre as linhas, a gente vê o quão incômodo é, mas é aquela plantação que você fez, está acontecendo. E é por isso que eu lembro disso. Pô, tem a Fio, tem os clientes da Fio. Tem os funcionários, não só os meus funcionários, é um funcionário dela que não necessariamente estavam trabalhando. Isso gera uma corrente do bem. Então, acho que não tem nada de errado de ganhar dinheiro, desde que seja de forma íntegra e honesta, quiçá tem tudo de certo.
Sim,
Né?
e eu fico, é muito legal ouvir você falando assim. Eu fico muito emocionada porque eu lembro do dia que eu vi pela primeira vez você entrevistando alguém, enfim, querendo comprar a fórmula, eu vi você entrevistando e eu falei assim: ah, um dia eu vou dar entrevista para o Érico. E eu já tive a oportunidade de dar essa entrevista algumas vezes, de contar assim essa minha história para você. E ouvir você dizer que a minha história e de outros alunos seus te inspiram a continuar. É muito gratificante porque eu acho que é o nosso jeito de devolver para você assim o que você faz para a gente e ao
Total.
mesmo tempo em que quando você fala isso eu também fecho o olho assim e eu penso em todos os seguidores que me mandam mensagens, os alunos que me mandam mensagem, aqueles que foram transformados. Eu acho que vira uma grande corrente do bem assim. Eu sou muito grata de fazer parte disso. Eu acho realmente assim que é um mundo paralelo, um negócio assim que foi criado assim meio mágico aqui nesse país e que você trouxe para cá para a gente. Eu sou muito grata de fazer parte de tudo isso.
Obrigado, Fio. E ao mesmo tempo, acredite ou não, tem um relógio em contagem regressiva no Instagram falando que ele vai auto-implodir. Fio, muito obrigado. Quem quiser seguir a Fio, segue Domine Suas Finanças. Acha ela lá, ela vai estar com a cor verde predominante. Fio, obrigado antes que isso aqui tudo se
Obrigada a você.
acabe. Abraço e até a próxima.